Mais uma vez, futebol e política juntos em um puro suco de Brasil. Hoje tem volta do futebol em plena pandemia. Vamos falar também do julgamento do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. E tem muita notícia sobre a bancada da liberdade. Guilherme da Cunha foi protagonista para barrar um aumento de privilégios em Minas Gerais. Júlia Luci está lançando um livro compartilhando a experiência dela de campanha e tem reforço na bancada da liberdade. Cibele Moura é a mais nova associada do Livres, deputada estadual em Alagoas. Vamos conhecer mais dela hoje. Com participação de Irapuã Santana, veja agora o Livres Notícia. O futebol sempre fala muito sobre o Brasil, né? Enquanto a pandemia segue aumentando o número de vítimas, hoje a bola vai voltar a rolar no Rio de Janeiro, mas não sem uma boa dose de confusão. Houve uma queda de braço entre os clubes e a Federação de Futebol do Estado do Rio. Flamengo e Bangu concordaram em jogar no Maracanã, mas Fluminense e Botafogo vão recorrer a justiça. Para tentar diminuir os riscos da doença, ficou determinado que os clubes vão ter um limite de 40 integrantes nas suas delegações, todos vão ter a temperatura medida antes do jogo, os estádios vão ter uma cabine de desinfecção e os jogos vão ser fechados ao público. Quer dizer, não a todo público. Tem uma pessoa que já disse que vai tentar assistir o jogo, o presidente Jair Bolsonaro, que claramente quer usar a volta do futebol na sua narrativa de retomada da normalidade, né? Ele tenta vencer o vírus fingindo que o vírus não existe. A pressão política é um componente tão claro que o horário do jogo só foi definido ontem. Zero planejamento, puro suco de Brasil. É triste. Um outro sabor de suco de Brasil é o discurso, às vezes, esquizofrênico que acompanha a disputa entre os poderes, né? Ontem a gente teve a posse do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria, que é um representante típico do Centrão, a gente já falou sobre ele aqui no canal, e ele fez um discurso de conciliação, dizendo que nesse momento de pandemia o país precisava se unir e nós só devíamos ter a guarda alta contra a pandemia, precisávamos de paz para nos unir e poder enfrentar esse momento. Só faltou combinar com o chefe dele, que ontem mesmo estava xingando todo mundo, dizendo que os outros poderes deviam aprender o que é democracia. Veja só, Jair Bolsonaro, o cara que diz que não existiu ditadura no Brasil, que chama ditadura militar de democracia, tá achando que pode dar lição de democracia para os outros poderes. É isso aí. Mas por que que ele tá tão estressado e falando isso? Por conta do julgamento do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe está incomodando muito a base bolsonarista e pode vir a prejudicar o presidente. Esse é um assunto para o nosso consultor jurídico Irapuan Santana. Ira, qual é a novidade?
O julgamento da DPF 572 teve sua continuidade ontem no Supremo Tribunal Federal. E o placar hoje em dia está em 8 a 0, faltando julgar o ministro Marco Aurélio, o ministro Celso de Mello e o presidente Dias Toffoli. Alguns fatores são interessantes para a gente destacar. O primeiro deles é o novo sentido e alcance da expressão sede ou dependências do Supremo, que a Suprema Corte entendeu que seria abarcado os crimes cometidos pela internet que tratassem dos ministros do Supremo, por exemplo. Uma outra questão é com relação ao foro por prerrogativa de função, que eles entendem que não haveria isso dentro da parte do inquérito, e sim após a sua conclusão. Após a sua conclusão, haveria o desmembramento dessa questão. E, por fim, os ministros acharam que existe um crime que precisa ser combatido pelos próprios ministros e em continuidade com aqueles parâmetros que o ministro Fachin colocou.
Ontem a Assembleia Legislativa de Minas Gerais manteve o veto do governador Romeu Zema e com isso barrou o aumento salarial do funcionalismo público. Foi fundamental para esse processo o trabalho de articulação incansável do nosso associado, deputado estadual Guilherme da Cunha, que é filiado ao Partido Novo e havia sido contra o reajuste desde o início da discussão. Está sofrendo, inclusive, um processo absurdo de pedido de cassação no Conselho de Ética da Assembleia, porque deputados se ofenderam com a defesa brilhante e absolutamente respeitosa, baseada em argumentos que o Guilherme fez da maioria dispersa que paga a conta, né, quando se beneficiam com aumentos salariais as corporações que mais conseguem impressionar o poder público. Da Cunha trabalhou tentando virar votos agora para a votação do veto até o final da manhã. Após encerrada a sessão, ele destacou o trabalho de Igor Eitor, que é secretário de governo, também foi decisivo para essa que talvez seja a maior vitória do governo de Minas até aqui na Assembleia. O estado é um dos mais quebrados do Brasil, todo mundo sabe disso. E já é algo que é resultado de diversas gestões seguidas. Caso esse veto tivesse sido derrubado, o impacto nas contas seria enorme. Mais de 5 bilhões de reais por ano só para a categoria da segurança pública, um prejuízo que seria maior do que o que é provocado pelo impacto da crise do coronavírus nesse momento em termos de arrecadação para o estado de Minas. Para a derrubada do veto eram necessários 39 votos, mas apenas 35 deputados votaram pela derrubada e outros 33 votaram a favor da manutenção do veto, o que foi suficiente para essa vitória tão importante. Esse resultado impede uma escalada de privilégios que para o funcionalismo público em plena pandemia e abre caminho para projetos de grande porte, como a reforma da Previdência e a venda de estatais, que é algo tão necessário e que a gente tem certeza que Guilherme vai atuar decisivamente para que isso avance. Guilherme, a sua atuação deixa muito orgulhosos todos nós que fazemos parte do Livres. É um prazer e uma honra para a gente poder contar com você levantando as nossas bandeiras e trabalhando de forma tão brilhante para fazer com que Minas Gerais se torne um estado, como você gosta de dizer, em que liberdade não seja só uma palavra na bandeira. Parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho certeza que o povo mineiro que paga essa conta está muito feliz com o seu trabalho, muito grato. E todos nós que defendemos a liberdade estamos também mais inspirados para lutar por liberdade por inteiro e para todos. Muito obrigado. Tem reforço na bancada da Liberdade. A deputada estadual Cibele Moura, do PSDB de Alagoas, é a mais nova associada do Livres. Eleita em 2018 com mais de 37 mil votos, Cibele ganhou destaque nacional por ser a deputada mais jovem que foi eleita nessa última eleição, mas também pela sua atuação. Em 2019, Cibele foi a parlamentar com maior produção legislativa da Assembleia de Alagoas. Isso não quer dizer criar lei inútil, importante dizer. Quer dizer, sobretudo, requerimento de informação, fiscalização, enfim, a ação legislativa que não é somente criar lei, não é criar entulho. Mesmo assim, ela criou projetos importantes em conjunto com o nosso também associado deputado estadual Davi Maia. Eles atuaram em dobradinha, por exemplo, na Lei Estadual da Liberdade Econômica. Davi foi autor, Cibele relatora, um importante avanço para a liberdade econômica, para o empreendedorismo lá em Alagoas. Outro projeto da autoria de Cibele impede que condenados pela Lei Maria da Penha assumam um cargo comissionado no estado de Alagoas, o que é, sem dúvida nenhuma, muito importante para a luta contra o machismo, contra a violência contra a mulher. Cibele mandou um recado para a gente e vamos ouvir agora.
Tenho a honra de ter sido eleita a deputada estadual mais jovem do Brasil, com 21 anos de idade, e hoje tenho a felicidade de anunciar minha entrada oficial ao Movimento Livres. A partir de hoje, passo a integrar o quadro dos mandatários do Livres. Eu estou muito feliz em poder participar desse grupo por ter a liberdade como a minha bandeira, minha principal bandeira. E não bandeira meramente política, mas minha bandeira de vida. Contem comigo, contem com o meu trabalho, com a minha luta, para que a gente possa transformar o Brasil em um lugar livre por inteiro, onde as pessoas sejam respeitadas, onde a mão pesada do Estado atrapalhe cada vez menos a vida do cidadão brasileiro. Contem comigo, contem com o meu trabalho e estou, de fato, muito feliz em poder participar desse movimento junto com vocês.
Cibele, muito bem-vinda ao Livres. É uma satisfação para a gente poder contar com o seu reforço ao nosso lado nessa defesa da liberdade por inteiro e para todos. Seja muito bem-vinda à bancada da liberdade. Você quer saber mais sobre Cibele? Tem uma matéria lá no nosso site, em eusoulivres.org, você pode acessar. Mas tem conteúdo exclusivo para associados no nosso aplicativo, que se você ainda não baixou, pode baixar agora mesmo em qualquer App Store, mas o link está aqui na descrição do vídeo, então não se esqueça, baixe logo o aplicativo e veja lá o documento completo, o relatório de mandato completo que é submetido, que foi submetido pela Cibele e é sempre submetido para um mandatário que deseja ingressar na bancada da liberdade. A gente tem um processo seletivo rigoroso que a Cibele passou, você vai ver lá o relatório que embasou essa decisão. Se você ainda não é associado, também pode se tornar agora mesmo, basta acessar o nosso site em eusoulivres.org/participe, fazer o cadastro e vir com a gente. A deputada distrital Júlia Lucia, associada do Livres, lança hoje a obra Candidato de Primeira Viagem, do Anonimato ao Mandato, um e-book que conta as suas experiências como postulante a uma cadeira na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde ela hoje é deputada distrital. O evento virtual de lançamento ocorre hoje a partir das 19 horas no perfil oficial da Júlia Luci no Instagram. O livro vai estar disponível para compra através da Amazon. Além da trajetória da deputada, o livro contém diversas dicas para quem está pensando em ser candidato ou simplesmente quer saber mais sobre o processo eleitoral, planejamento, coordenação de campanha, tudo que envolve um processo eleitoral. Então, vamos ver o recado da Júlia.
Pessoal, é hoje, às 19 horas, a nossa live de lançamento do e-book Candidato de Primeira Viagem, que já está disponível na Amazon. A gente vai falar os bastidores da nossa campanha e falar como é que foi o processo de escrever esse livro. Conto com você!
Também assina um e-book o Claudiomar Filho, especialista em políticas públicas e gestão governamental, e o Felipe Mouço, pós-graduado em gestão de projetos.
Pois é, agora você que é associado pode ter um acesso facilitado não só ao conteúdo que é divulgado nas redes sociais, como também aos documentos, artigos, notas técnicas, né, que são disponibilizados no site, além da possibilidade de ser consultado sobre os posicionamentos do grupo em relação a quaisquer pautas que apareçam aí na política, né? Baixa, instala, tenta acessar todas as funcionalidades disponíveis, né? Veja se tem algum bug, se encontrar alguma coisa, reporta, é importantíssimo o retorno.
A associação da estética negra ao trabalho doméstico é claramente racismo. E é isso que é reiterado pela Bombril ao recolocar em circulação a Crespinha extinta na década de 50. Precisamos combater esse tipo de atitude. A veiculação e a colocação de cabelo ruim ou cabelo de Bombril, o cabelo crespo, tipo das pessoas negras, é racismo. E precisamos lembrar, racismo é crime.
Esse foi o Livres Notícia de hoje. E não se esqueça, deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Como você sabe, o Livres Notícia, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Não esqueça, ao longo de todo o dia, a gente fala tudo que tiver de mais relevante para quem defende a liberdade, você recebe em primeira mão no aplicativo do Livres, então faça logo o seu download. Obrigado e até a próxima.